Muito bom dia, são 8 horas em Portugal e em Angola, são 6 horas em Cabo Verde, 7 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 9 horas em Moçambique e na África do Sul. E que notícias estão em destaque?
Foi aprovado o programa do governo na Guiné-Bissau. O PAIGC boicotou a sessão parlamentar onde foi aprovado este programa, falando num atual estado de violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, o governo entrega esta tarde o orçamento retificativo, com a dívida pública a chegar aos 150% do produto interno bruto. Crise no Benfica. Bruno Lage já não é treinador da equipa principal de futebol. Renato Paiva deve ser o senhor que se segue.
São algumas das notícias que estão em destaque nesta terça-feira, mas há mais no Jornal das 8 com edição de Germano Campos.
O programa de governo de Nuno Nabiane, na Guiné-Bissau, foi aprovado ontem na Generalidade, com 55 votos a favor, 1 contra e nenhuma abstenção, e sem a presença da bancada parlamentar do PAIGC. Nabiane diz que agora estão criadas as condições para implementar o seu programa de governo.
Agora resta é trabalhar. Trabalhar para o bem-estar da Guiné-Bissau, para o bem-estar do povo. Estamos a atravessar um momento muito crítico, que é da pandemia do Covid-19. Prioridade das prioridades deste governo é como estancar, neutralizar o Covid-19 e desenvolver a economia do outro lado. Há desafios sectoriais, a saúde, a educação, são coisas que temos que empenhar e dar todo o esforço necessário para poder resolver os problemas do país.
Para o coordenador do MoDem G15, a segunda força política no país, Braima Camará, a votação do programa demonstra o fim de um ciclo e o início de uma nova era política na Guiné-Bissau.
Aquilo que aconteceu aqui não é nada extraordinário, é aquilo que acontece em todos os países democráticos. Estamos a assistir fim de um ciclo, início de uma nova era, houve deslocação da maioria. Sempre dissemos que esta aliança tem nova maioria. Algumas vozes, algumas opiniões não acreditaram, não concordaram conosco, mas como o tempo é um bom juiz, o tempo é um bom mestre, o tempo fez a sua justiça.
Para o PRS, a terceira força política guineense, pela voz do líder da bancada parlamentar, Suleiman Embaló, o programa do governo de Nuno Nabiane reflete a real necessidade da população.
Porque o programa trouxe muitas preocupações da população. Falta de estrada, falta de hospital, falta de escolas, a luta contra a Covid-19, tudo está resumido no programa. O engenheiro Nuno Gomes Abião está de parabéns. O seu governo já tem um voto de confiança dos deputados da nação. Hoje o governo já é legal. Nesse caso, estou muito satisfeito. Eu penso também que o povo da Guiné-Bissau está muito satisfeito.
Já o PAIGC viu ontem 5 dos seus deputados participarem na sessão ordinária da Assembleia Nacional Popular à revelia da decisão da Comissão Permanente, alinhando ao lado do MoDem G15, PRS e APU, PDGB. PAIGC justificou a sua ausência no Parlamento com o atual estado de violação de direitos humanos no país que põe em causa, dizem, de forma séria e objetiva, a realização desta sessão, como deu conta Khalifa Seydi, o líder da bancada parlamentar.
E dirigimos uma nota ao presidente da Assembleia Nacional Popular, alertando pelo facto de termos tido atos de facto violadores, sobretudo de direitos humanos. Raptos, sequestros, desde sequestro e espancamento do deputado da nação, Marciano Ndi, sequestro do dirigente do PAIGC e mais militantes do PAIGC.
A justificação apresentada pelo PAIGC para não se apresentar ontem no Parlamento da Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, o governo vai entregar esta tarde no Parlamento a proposta de orçamento retificativo, estimado em cerca de 680 milhões de euros. A proposta prevê o recurso ao endividamento público, que pode chegar aos 150% do PIB. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia revelou que este orçamento é apresentado numa altura em que há uma previsão de duplicação da taxa de desemprego e que, a seu ver, vai implicar também mais pobreza e mais desigualdades sociais.
Temos uma previsão de duplicação da taxa de desemprego, passando de 10% para 20%, ou melhor, de 20 mil pessoas para cerca de 40 mil pessoas, o que vai implicar mais pobreza e mais desigualdades. temos uma previsão de aumento do déficit orçamental de 1,7% para 11,4% do PIB.
E esta alteração, segundo Olavo Correia, vai exigir do governo mais investimento público num cenário em que o país deve enfrentar a pior recessão da história.
5 milhões de contas, 6 são juros. 13 milhões de contas são a questão de bens e serviços, que também tem a ver com projetos financiados com recursos externos. E temos aqui 10 milhões de contas que são investimentos públicos, financiados basicamente pela via do recurso ao financiamento externo. Isso significa que a nossa margem, do ponto de vista da redução da despesa pública, é uma margem muito limitada.
E esta proposta do orçamento retificativo foi aprovada em sede de concertação na semana passada, deverá ser levada à discussão e votação na primeira sessão parlamentar de julho. Ainda em Cabo Verde, o Diretor Nacional de Saúde disse ontem que houve, na semana passada, um ligeiro aumento de casos da Covid-19 a nível nacional, mas avançou que a maioria dos casos está relacionada com o foco na Ilha do Sal.
O foco do Sal, portanto, esse pequeno aumento que houve na última semana tem a ver também com o foco do Sal, mas já vimos que em Santa Cruz não tem havido aumento e também na praia não tem havido aumento. E esses pequenos focos que, no interior de Santiago, que já apareceu 10 casos, em Santa Catarina, é isso, tem a ver com isso. Mas não há nenhum concelho que tenha tido um aumento brusco de casos nessas 4 semanas.
Artur Correia, responsável pela resposta à Covid-19, voltou a insistir que é impossível não continuar a ter casos noutras ilhas de Cabo Verde, tendo em conta a circulação das pessoas.
Estamos a contar que vai haver transmissão local, inclusive as ilhas que ainda não têm nenhum caso, porque as pessoas circulam e têm que circular. Portanto, já estamos há quase 3 meses que estamos nesse confinamento, no estado de emergência, que já saímos, mas com estas restrições todas, circulação, e o país não aguenta mais.
Cabo Verde registrou ontem mais 2 mortes associadas à infecção da Covid-19, levando o total para 13. Em Moçambique, já as organizações da sociedade civil, representadas pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, revelam receios de que o regresso às aulas presenciais venha a ser feito, como anunciado pelo chefe de Estado, de forma faseada.
Fundamentalmente ligados a questões de garantia das condições sanitárias a nível das escolas. Temos muitas escolas que não dispõem de água, a maior parte delas tem esta característica. E poderá pôr em causa alguma capacidade de higienização de todas as crianças, mas também temos um fenómeno novo que é o uso de máscaras. O uso de máscaras é um fenómeno que nunca esteve dentro do setor da educação, não é? É uma realidade nova. Vamos ter alunos, professores, pessoal técnico-administrativo, todos eles com máscaras, uma realidade muito nova.
Osman Consing, do IMD, o Instituto para a Democracia Multipartidária, revela também sérias preocupações com os transportes públicos, que podem ser um foco da transmissão da Covid-19.
Nós sabemos que o setor de transportes já tem as suas fragilidades estruturais aqui em Moçambique e a abertura do setor de educação ela vai necessariamente impactar no setor de transporte, na pressão que poderá ser exercida no setor de transporte. Então nós aqui apelamos que se massifique as medidas de monitoria, por forma que esta abertura não seja nociva ao processo de controle da propagação e que se avalie fase por fase. Se em função da primeira fase foram registados alguns avanços positivos que garantam alguma tranquilidade e segurança para as pessoas, assim poderemos transitar para a segunda fase.
O regresso às aulas em Moçambique não tem ainda data marcada, podendo ser anunciado nos próximos dias pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Já a Organização Mundial de Saúde considera acertada a decisão do governo em desconfinar algumas medidas, como o retorno às aulas presenciais. Por isso, Orfeu Sá Lisboa, a OMS, apela à criação de condições para o regresso seguro das aulas.
A representante da Organização Mundial de Saúde em Moçambique considera que a decisão anunciada da reabertura das aulas é suprema do Estado, mas responde às diretrizes da OMS.
A questão das crianças na escola é uma questão fundamental. As crianças já não vão para a escola há 3 meses. Portanto, eu se entendi bem as medidas que foram tomadas, é dizer, vamos ter que abrir. Mas antes de abrir, vamos ter que nos organizar. Vamos ter que ver aonde é possível abrir, como é que vamos criar condições de higiene, lavagem das mãos, como é que vamos criar condições de distanciamento. Essa é a mensagem que eu entendi. Temos que abrir, porque não podemos parar tudo, mas também temos que nos preparar para abrir, e eu penso que isto está de acordo com as orientações que a Organização Mundial da Saúde tem estado a divulgar.
Jamila Cabral chama atenção para a necessidade da observância rigorosa das medidas para evitar a propagação da Covid-19.
É necessário começar, todos nós sentimos a necessidade de começar a voltar a uma certa atividade, mas tem que ser feito com cuidado e com uma boa preparação.
As aulas estão suspensas em Moçambique há 3 meses e o Presidente da República, Filipe Nyusi, na sua comunicação à Nação, anunciou a reabertura das aulas de forma faseada e gradual para os diferentes níveis de ensino.
Renato Paiva, atual treinador dos sub-23 do Benfica, deverá dirigir o próximo treino da equipa principal de futebol após o afastamento ontem à noite de Bruno Lage do cargo de treinador. Os encarnados foram ao Funchal perder por 2-0 frente ao Marítimo e no final foi o presidente Luís Filipe Vieira quem deu a cara e assumiu a responsabilidade pelo atual estado da equipa.
A família benfiquista neste momento está demasiado frustrada, mas dizer-lhes a eles que tudo fizemos e tudo demos para na realidade sermos felizes este ano. Não fomos, e dizer-lhes com algo que tem que ser dito mesmo, não vale a pena, nós estamos a esconder. O único culpado sou eu, que sou presidente do Benfica.
Numa declaração à imprensa, Luís Filipe Vieira revelou que Bruno Lage colocou o lugar à disposição logo após o final do jogo frente ao Marítimo.
O nosso treinador, Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com uma grande elevação e me disse: Presidente, tenho o meu lugar à sua disposição porque entendo que neste momento as coisas não são boas para o Benfica. Não quero dizer que eu não tenha qualidade e não tenha capacidade para dar a volta como dei, mas neste momento não há condições para fazer, porque toda a gente parece que querem que eu me vá embora. Por isso, tenho aqui e se aceitar, a partir de amanhã não serei treinador do Benfica.
Bruno Lage sai do cargo de treinador da equipa principal do Benfica. Renato Paiva deverá ser o senhor que se segue. Este, de resto, vai ser, Vasco Diniz, o tema central da Hora dos Ouvintes de hoje.
É isso, confirmamos. Crise no Benfica, que só venceu 2 vezes em 13 jogos, e o Porto, que se lança para o título. Serão, enfim, as achas para o debate e para a opinião dos ouvintes a partir das 10.
Já agora diga-se que o Futebol Clube do Porto é cada vez mais primeiro na tabela classificativa da Primeira Liga Portuguesa. Venceu ontem o Paços de Ferreira por 1-0, quando estamos a 5 jornadas do final da presente temporada de futebol.